Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.
Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Eu sou Tassiana Guimarães e a gente vai começar agora mais um Cine Boteco. Peço desculpas primeiramente porque estava programado para começar às 10h30, tivemos um pouco de atraso, mas para você que está acompanhando a gente, está acompanhando pela rádio, está acompanhando nas redes sociais, senta na cadeira, coloca o fone de ouvido que vai começar o Cine Boteco e hoje a gente vai falar sobre Willard Christopher Smith Jr., um ator, rapper, produtor cinematográfico, produtor musical e produtor de televisão norte-americano que na próxima semana completa 50 anos de idade. Você sabe sobre quem eu tô falando? Ouve aí, de fundo, uma música que vai te dizer quem é o ator de hoje no Cine Boteco. É isso mesmo, eu tô falando de Will Smith. Nascido na Filadélfia em 25 de setembro de 1968, o ator coleciona grandes sucessos na telona e na telinha. Will se tornou mundialmente conhecido pela série de comédia Um Maluco no Pedaço, que você ouve aí a trilha sonora de abertura ao fundo, na qual seu personagem, além de ser o protagonista, tinha o mesmo nome que o seu, que eu acho que foi uma grande jogada para que o Will se tornasse realmente um ícone do cinema e da televisão. Para conversar um pouco com a gente sobre Um Maluco no Pedaço, eu estou aqui com a Ana Luísa. Bom dia, Ana Luísa.
Bom dia, Tassiana. Bom dia, ouvintes.
Eu também vou conversar um pouco com a Andréia Meirelles, que vai falar um pouco depois para a gente sobre os outros filmes do Will, especialmente sobre A Procura da Felicidade, que foi um filme muito famoso e pelo qual o Will chegou até a ser indicado a um Oscar de melhor ator. Bom dia, Andréia.
Bom dia, Tassiana. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, ouvintes. Vamos falar um pouco desse mestre e que também revoluciona o nosso cinema e a nossa televisão pelo mundo. Vamos?
É isso aí. Ana Luísa, conta pra gente aí um pouco sobre essa série Um Maluco no Pedaço.
É, gente. Então eu vou falar um pouco sobre como começou a carreira do Will como artista. Ele começou com 12 anos, ele começou como rapper, e com 16 anos ele formou uma dupla com Jeff Tones e começou a cantar hip hop. E a dupla ela se tornou popular nos anos 80 e 90. E aí, em 1989, ele foi convidado para participar da série intitulada Um Maluco no Pedaço. Todo mundo conhece, né? É muito famosa. E aí ele ganhou o papel principal nessa comédia. E depois dessa série, ele começou a ser um dos atores mais requisitados de Hollywood. Foi a partir dessa série que ele ganhou fama, ficou super requisitado. E aí, a série ela contou com 6 temporadas, que dá um total de 148 capítulos. E no Brasil ela era transmitida no SBT, e agora ela está disponível na Netflix. E essa série ela conta a vida do Will, que deixou sua vida difícil na Filadélfia para morar com seus tios, em busca de uma boa educação e uma melhor condição de vida. E aí a família teve que se adaptar com o jeito dele, né? Que é irreverente, engraçado e muitas vezes até sem noção.
Verdade, Ana. Eu acho muito legal da série que é um elenco totalmente negro, né? E coloca a figura do negro norte-americano numa posição de poder, né? Numa posição de liderança. O tio Phil é juiz, se eu não me engano, se eu não estou errada. E toda a família ali super rica, né? Super uma ostentação tremenda. E o Will chega com toda a sua irreverência, né? Com toda o seu jeitão, assim, super divertido, super alegre, e quebra um pouco a formalidade daquela família, né, que estava tão acostumada a ser super certinha, fazer tudo na hora certa, tudo da maneira correta. O Will chega e coloca uma pitada ali de mais alegria, né, onde eu me lembro agora do primeiro episódio da série, quando ele interage com a prima mais nova, né, e a menina fica encantada com ele, os pais ficam um pouco com medo da influência que o Will pode ter sobre ela, mas assim, a amizade deles vai crescendo, vai se ampliando de uma maneira muito legal.
Sim, e no primeiro episódio também, o que é engraçado é que assim que ele chega, o mordomo ele toma um susto com o jeito do Will, que ele já chega todo abraçando, gritando, falando alto, assim, do jeito dele animado, zoando, e aí o mordomo acaba tomando um susto com o jeito dele e tal. E o tio também toma um susto com o jeito dele, a família meio que entra em choque, porque não tá acostumada, a família toda calminha e tal, e ele chega todo engraçado, fazendo piada sem noção, dançando do nada.
Quebra muito os estereótipos, né? Fala com a gente, Andréia.
Assim, pelo que eu posso perceber, é uma série muito autobiográfica. Ela meio que, ao mesmo tempo que ela conta a história de um cara meio fictícia, ela meio que se mistura à carreira do Smith, que ele, quando tá em entrevistas ele fala que foi difícil, e também se mistura com a ficção da série. Tipo, ao mesmo tempo que é sobre a família do personagem, é também um pouco sobre ele, sobre o jeito dele, que a gente já percebe que é assim, pelas entrevistas que ele dá, pela forma que ele interage. Acho que é um dos artistas americanos que mais interage no Twitter e no Facebook, nas redes sociais com o público. E ele é daquele jeito mesmo. Tanto que é um dos caras considerado um dos mais simpáticos do show business. O que deixa nítido que a série, literalmente, além de ser uma sacada de marketing, foi uma autobiografia do Smith logo no início da carreira.
Verdade. Ana Luísa, é verdade que a série foi feita para o Will, né?
Sim, essa é uma das curiosidades que surgiram, né? Que, ao contrário do que nós pensamos, não foi o Will que procurou a NBC para fazer a série, e sim o contrário. Porque a emissora queria produzir a série e queria que o Will fosse o centro das atenções na série.
O Will já era rapper, já fazia um sucesso bacana. Ele fazia a dupla com Jeffrey Tones, né? Que também se tornou um dos personagens de Um Maluco no Pedaço. É o amigo do Will, o Jazz. Um amigo também tão irreverente quanto o Will, né? O Jeffrey acabou também se tornando um personagem. E o Will já tinha ganho 2 Grammys como rapper antes de começar a fazer a série. Mas, sem dúvida, a série lançou o Will como ator, né? Foi a primeira atuação do Will também, né, Ana Luísa?
Sim, foi a primeira vez que ele atuou e ele iniciou a primeira atuação dele. Foi na série, ele iniciou a carreira e nunca mais parou. Daí em diante, vários filmes foram lançados, foi grande sucesso.
Verdade, daqui a pouco eu vou falar uma lista aqui enorme dos filmes que o Will já estrelou, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre A Procura da Felicidade especificamente. Você tem mais alguma curiosidade, Ana Luísa, para contar sobre o Will Smith e a
Sim.
série Um Maluco no Pedaço, né?
Sim, então, a esposa, a atual esposa dele, que é Jada, né? Eles se conheceram no set de gravação da filmagem da série, enquanto ela fazia teste pra ser a namorada do Will na série. E eles estão juntos até hoje, né?
Legal.
Casados.
O Will é casado com a Jada Pinkett Smith e eles têm dois filhos, né? A Willow Smith, que também é atriz, e o Jaden Smith, que também é ator. Ambos são atores, cantam, né? Atuam também como rapper. E até a Jada, depois eu sei que a Jada tem uma música com o Will, uma música, um rap do Will, que a Jada faz uma participação.
E uma outra curiosidade é sobre a tia Vivian, a tia do Will, que ela foi interpretada por duas atrizes diferentes durante a série. A série, ela tem 6 temporadas, como eu já disse, e aí quem faz a tia Vivian da quarta à sexta temporada é diferente da que faz da primeira até a quarta. A primeira foi a atriz Janet Hubert Winter e, segundo rumores, ela foi afastada da série em 1994 porque ela teve problemas com Will Smith. E a segunda atriz que interpreta a tia Vivian é a Daphne Maxwell, que fez o papel de Vivian da quarta até a sexta temporada.
Pra quem assiste, pra quem acompanha, já assistiu, né, causa um certo estranhamento, como quando do nada aparece uma atriz diferente, né, interpretando a tia Vivian, mas são coisas que acontecem, né, no show business. A gente conversou antes de entrar ao vivo sobre algumas curiosidades dos próprios dos episódios de Um Maluco no Pedaço, né? A série estava prevista para terminar na quarta temporada e, para quem assiste, Pra quem já assistiu, a quarta temporada termina com o Will decidindo voltar a morar com a mãe. Então é como se aquilo realmente era o final da série, era a previsão de final dos produtores, mas quando eles anunciaram que seria a última temporada, o público pediu, né, para que, assim como acontece hoje em dia, né, aconteceu na época, as pessoas pediram para que a série continuasse, e aí a série foi até a sexta temporada.
É, eu acho que essa série, ela tem um paralelo muito bom com a outra série que não é do muito menção ao Smith, mas que é no mesmo coisa, que é a do Todo Mundo Odeia o Chris, que ela teria tantas temporadas, acabou durando mais, e também é baseada na história real de um outro ator que hoje em dia é um dos maiores astros de Hollywood. Então a gente percebe o quão eles reverenciam esses caras nos Estados Unidos. O Smith, o próprio Chris, que, dessa outra série, que fez muito sucesso, passou na Record, que, tipo, são caras que são reverenciados e que tem a sua história contada e, ao mesmo tempo, misturada com a ficção, o que é muito bom, porque você não precisa... Ah, não gosto de ler. Então, vê uma série, porque você tem aí duas dicas muito boas.
É, e são duas... É uma boa lembrança, André. São duas séries que tratam muito sobre a questão do racismo, né? Abordam muito essas questões muito, às vezes, escondidas de um racismo escondido que existe na sociedade. E as duas séries chegam com humor tratando sobre esses assuntos, né? A gente vai ouvir agora de fundo, o Sérgio, o nosso técnico aqui de som, vai colocar pra gente uma música também que é bem famosa na série Um Maluco no Pedaço, que é uma música que o Alfonso Ribeiro, Carlton Banks, o primo do Will, dança muitas vezes, uma dancinha que ficou super famosa, todo mundo lembra, todo mundo vai lembrar da dancinha do Carlton, e é uma música bem bacana. Gente, vamos ouvir aí um trechinho de fundo.
Essa dança que Carlton faz, ela é uma paródia, porque a dança nasceu dos gestos da música do clipe Dancing in the Dark, de Bruce Springsteen. E ele copia os gestos dessa dança, desse clipe.
É legal, como a Andrea falou um pouco antes, o Will é um cara super famoso, né? Super descontraído, ele sempre aparece nos programas de televisão, e eu me lembro que recentemente viralizou um vídeo dele do Carlton, do Will e do Alfonso, dançando essa música num talk show americano, e é bem bacana, assim, dá uma nostalgia bem legal. A gente já falou aqui sobre isso, mas vale lembrar que o fato do nome do personagem principal de Um Maluco no Pedaço ser o nome verdadeiro do ator, né, Will Smith, com certeza ajudou para que o Will se tornasse tão conhecido, né, mundialmente. E um episódio também que é bastante forte, um dos episódios mais emocionantes de Um Maluco no Pedaço, é quando o pai do Will retorna, né? Quem acompanha a série sabe que o Will não foi criado pelo pai, né? Ele foi criado somente pela mãe. E tem um episódio que o pai do Will retorna, o Will fica super feliz, super empolgado com o retorno daquele pai, mas, mais uma vez, o pai abandona o Will no final do episódio. E para nossa surpresa, e para mostrar também o quanto o Will é um ator diferenciado, toda a cena do pai, quando o Will descobre que o pai foi embora mais uma vez, foi improvisada. O Will faz um discurso nessa cena, e no final da cena, o ator que interpreta o tio Phil, James Avery, ele abraça o Will, mas aquilo não estava no roteiro. Foi algo totalmente improvisado, porque realmente o James se emocionou com as declarações do Will durante a cena, e é uma das cenas, com certeza, memoráveis de Um Maluco no Pedaço. O Will, depois que fez Um Maluco no Pedaço, se tornou esse fenômeno, né? E estrelou uma sequência de filmes. Praticamente, ele fez um filme por ano, gente. Em 21 anos, ele conseguiu fazer 21 filmes. Ele foi duas vezes indicado ao Oscar de melhor ator pelas atuações dele em Ali, em Ali e em A Procura da Felicidade, dois filmes inspirados em histórias reais. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho a sequência de filmes que o Will fez, só para vocês terem uma noção de como ele fez filmes realmente praticamente um por ano. Bad Boys 1, em 1995, assim que ele... A série tá ali prestes a encerrar, ele já estrela Bad Boys 1. Depois ele faz Independence Day, em 1996, MIB Homens de Preto, em 1997, Inimigo do Estado, em 98, As Loucas Aventuras de James West, em 99, Lendas da Vida, em 2000, Ali, em 2001, MIB Homens de Preto 2, em 2002, Bad Boys 2, em 2003, Eu, Robô, 2004, It, Conselheiro Amoroso, 2005, A Procura da Felicidade, 2006, Eu Sou a Lenda, em 2007, Hancock, 2008, Sete Vidas, 2008, MIB Homens de Preto 3, em 2012, Depois da Terra, 2003, Golpe Duplo, 2015, Um Homem Entre Gigantes, 2015, Esquadrão Suicida, 2016, Beleza Oculta, 2017 e Bright, 2017 também, que é um filme da Netflix. Gente, fiquei sem fôlego.
Então, mais uma curiosidade é que o final da série, ele foi decidido pelo Will. E por conta dele ter sido muito cogitado para trabalhar em muitos filmes, esses todos que a Tassiana falou que vieram tipo, depois da série, ele teve que abandonar a série e a série teve que acabar, porque ele estava sendo cogitado para trabalhar em muitos lugares e não dava para conciliar o trabalho dele com a série. E aí, no final da série, que é o último episódio... A família decide se mudar para Califórnia, vende a casa e aí o Will decide seguir a vida dele sozinho.
É verdade. O Will realmente, depois da série, foi cogitado para diversos filmes. A gente vai falar um pouco sobre A Procura da Felicidade especificamente, mas o primeiro filme é sobre, que é uma biografia, né, que conta uma história real, foi Ali, que conta a história do boxeador Muhammad Ali, que se chamava antes Cassius Clay. Sempre impressionou a todos com as suas habilidades no boxe. E na década de 60, ele ficou mais famoso quando se converteu ao islamismo e adotou esse nome, Muhammad Ali. Em 2001, Will viveu Muhammad Ali nos cinemas e foi indicado pela primeira vez, recebeu pela primeira vez uma indicação ao Oscar como melhor ator. E, em 2006, ele foi indicado mais uma vez ao Oscar de Melhor Ator no filme A Procura da Felicidade. Fala pra gente um pouco sobre esse filme, Andréia.
Então, ouvintes, A Procura da Felicidade é um filme de 2006 e que foi lançado no dia 2 de fevereiro de 2007 no Brasil, tá? Esse filme conta com a direção do italiano Gabriele Mussino. Para quem não sabe, alguns nomes femininos aqui no Brasil são considerados nomes masculinos na Itália. E teve como própria produção Will Smith e demais, como Taidzi e Steve Tucci. Para você ver, ele não só atuou, ele também se envolveu na produção, ele foi além, o que ajudou bastante na edição e na montagem do filme. O filme conta a história do vendedor Christopher Garden. O verdadeiro Christopher, ele existe, tá, gente? É uma pessoa real, mas ele vai ser conhecido como Chris Garden. E ele vai ter uma mulher, um filho, e ele vai trabalhar como vendedor de aparelhos. Só que ninguém vai comprar, porque é muito caro. E nisso ele vai ficar cada vez com mais dívidas, mais contas, ou seja, vai ter diversos problemas financeiros. E, nisso, ele vai trabalhar na corretora, só que ele não vai ganhar nada por isso. E vai acabar que a esposa, né, vai cada vez ficar mais puta, e vai se separar dele e vai deixar o pequeno Christopher, de 5 anos, que é interpretado pelo Jaden Smith, que é filho dele na vida real. Isso é uma curiosidade sobre esse filme, que ele vai atuar ele e o filho. E ele vai acabar se separando, a esposa vai deixar o menino de 5 anos com ele. Só que nisso ele vai continuar trabalhando de graça para essa corretora, o que vai atrapalhar muito. E eles vão ser despejados do apartamento, eles vão ficar morando na rua, tendo que tomar banhos em banheiros públicos, usar esses banheiros, vão ter que ter ajuda até mesmo de guardas do metrô para ficar podendo dormir nas estações, o que vai ser muito comovente, porque é um nome que, literalmente, do filme já diz, A Procura da Felicidade. Ou seja, ele passava por uma situação muito difícil. O filme vai ser tão imponente, tão bem visto pela crítica, que ele vai ser indicado ao prêmio CRAP na Itália. Ele vai ganhar esse prêmio, o que vai ser muito bom. Vai ser indicado ao Oscar americano. Ele, infelizmente, não vai ganhar, mas vai ser cotado como um dos melhores, tanto para a canção quanto para a atuação, mas vai ganhar o Globo de Ouro, o que é muito bom. E mostra o talento do Will Smith. E como ele foi vindo de 96 até 2006, ou seja, 10 anos de diferença do final da série até o momento desse filme. E não só esse filme, por exemplo, O Homem de Preto também é outro filme que ele fez, que tem três continuações, na qual ele também foi muito elogiado por esse filme. Teve diversas participações de vários cantores e sempre com músicas suas no elenco, né? O que é muito bom.
É verdade, bem lembrado, Andréia. A gente está com a trilha sonora também de MIB, Homens de Preto, que é cantada pelo Will. A gente vai ouvir um trechinho dela daqui a pouco. Mas A Procura da Felicidade é aquele típico dramalhão mesmo, né? A história de um cara que estava aí super mal na vida financeiramente, tentando alcançar algum lugar ao sol, e consegue. O final do filme é bom, né? Um final feliz, e como a gente já falou aqui algum tempo atrás, é sempre bom ver esse tipo de história, né? De superação, de crescimento das pessoas. E a grande curiosidade do filme é, com certeza, a participação do Jaden Smith, com 6 anos, atuando ali ao lado do pai. E, pelos críticos também, isso ajudou muito para que a atuação de ambos fosse aclamada, né? A ligação, a sintonia de pai e filho ali ficam claro na tela.
Não, e para você ver, o Smith, ele é tão bom, porque ele além de se inserir, ele conseguiu inserir toda a família no meio artístico, sem forçar a barra. A Will Smith, ela já gravou, acho que foi música com outros nomes americanos, acho que até com Justin Bieber. E tem um filme, acho que é o Will Smith e o Justin Bieber, que o tema é A Neva Sem Neva, o que é muito bom para você ver o quanto ele até hoje é em alta. É considerado um dos maiores ou maior produtor de toda a Hollywood para quem está começando a cantar, a dançar, e também como produtor para cinema. Tanto que os outros filmes que a gente falou aqui do último Cine Boteco, quem quiser é só olhar lá no site, ele que escolheu a atriz asiática, porque queriam botar uma atriz branca num papel em que era asiático, o que ficou muito irreverente, porque, tipo, a história da menina asiática, e ele botou uma menina asiática, para você ver o quanto ele quebra tabus nessa área também.
Verdade, André, bem lembrado. O nome do filme é Para Todos os Garotos que Já Amei. Para você que não ouviu esse Cine Boteco, é só acessar www.audioativo.com, que esse Cine Boteco está disponível para você ouvir. A gente fala justamente sobre isso. Foi um filme produzido pela produtora do Will Smith, que ele faz questão de ter uma atriz asiática, assim como o livro fala.
Uma curiosidade sobre esse filme da Procura da Felicidade é que os moradores de rua, eles realmente eram moradores de rua, e eles foram contratados como extras para filmarem pessoas que realmente moravam nas ruas, para dar aquele tom de realidade no filme, de sofrimento, de angústia mesmo, procurando a felicidade junto com pessoas que também estão procurando a felicidade.
Verdade,
né?
Deu realmente um realismo muito grande pro filme, além de ter ajudado, né? Ter dado uma forcinha aí financeiramente para essas pessoas. Sérgio, cadê Sérgio? A trilha sonora de MIB, toca pra gente. Sobre extraterrestres, muito legal. Você tá ouvindo aí um trechinho da música tema do filme, que é cantada pelo Will Smith como rapper. MIB Homens de Preto teve uma continuação, né? Teve três filmes. Nos três, o Will participa ali como personagem principal. É um filme que todo mundo já, com certeza já assistiu aí pela quente sessão da tarde. Temperatura máxima, vive passando. É, outro filme que o Will fez, que é também inspirado numa história real, foi Um Homem Entre Gigantes, de 2015. Conta a história de um patologista forense, Dr. Bennett Omalu. Que ele, esse filme é muito bom, gente. Ele descobre uma doença que atinge jogadores de futebol americano. E ele é um homem negro, claro, imigrante nos Estados Unidos, que cria uma tese sobre essa doença e revoluciona a indústria do futebol americano. O futebol americano é um dos esportes mais rentáveis nos Estados Unidos, e esse cara descobre que os jogadores, muitos jogadores de futebol americano acabam morrendo devido a concussões repetidas na cabeça. É um filme muito bacana, vale a pena assistir, de 2015, Um Homem Entre Gigantes. Falando sobre o Jaden Smith, tem outro filme que ele também participa com o pai, que é Depois da Terra, de 2013, que o Will tem uma tendência a fazer filmes meio de ficção científica, né? Filmes sobre extraterrestres, filmes sobre filmes pós-apocalípticos, né? Tem Eu Sou a Lenda. Então, esse filme Depois da Terra fala que depois de um cataclisma que tornou a Terra um lugar hostil e forçou os humanos a se abrigarem no planeta Nova Prime, morando em naves espaciais, o Will faz o papel do general e ele retorna com a sua... Ele tem sua família, né? E ele tem um filho de 13 anos de idade, que é o Jaden. E, tá, não vou contar muito sobre o filme, não, mas o Jaden acaba vindo para a Terra, o Will vem atrás dele para salvar o filho e eles descobrem que talvez a Terra não seja um lugar tão hostil assim como se falava, né? Outro filme que fez bastante sucesso recente do Will, né, nessa onda aí de filmes de super-heróis, foi o Esquadrão Suicida, de 2016, que está prevista uma continuação para o filme. É, o Will viveu o pistoleiro nesse filme. Para quem gosta de filmes de super-heróis, a gente também tem um cine-boteco especial sobre o Homem-Formiga, que a gente fala um pouco sobre o universo da Marvel. O Esquadrão Suicida é da DC Comics, mas vale a pena saber um pouquinho sobre a Marvel também, né, gente? E o último filme do Will foi Bright, da Netflix, um filme que mostra o Will Smith como um policial de Los Angeles que se junta com um policial orc em um mundo de criaturas humanas e míticas. Então, é um filme também que tem essa pegada meio surreal, meio ficção científica, e está prevista aí uma continuação para esse filme. E, segundo o Will já declarou, a continuação de Bright ele vai gravar antes da continuação de Esquadrão Suicida. Ana Luísa, será que tem continuação de Um Maluco no Pedaço?
Olha só, essa continuação ela está sendo cogitada. E aí a série ela deve ganhar uma continuação em breve. A gente não sabe, né, mas está sendo falado. Que devido a seu grande sucesso nos anos 90, acredita-se que o sucesso vai continuar. Mas dessa vez tem uma surpresa, Tassiana. Não
Fala
vai
pra
ser,
gente.
Não vai ser mais o Will Smith que será o protagonista da série.
Sério? Como vai ser isso?
Está sendo dito que vai ser uma mulher que será a estrela da série. Mas, assim, essa ideia é apenas um rumor da indústria. Não há confirmação de que seja verdade. Uhum. Porque, assim, em 2015, o Will Smith já chegou a cogitar também ser o produtor executivo de um possível retorno da série. Mas, como ainda não aconteceu, tudo que a gente pode escutar agora é só boatos, né? A gente não sabe se realmente é verdade. E, mesmo assim, não ficou claro se a série voltar, vai ser uma reedição ou se vai ser uma continuação da sexta temporada.
A gente segue, claro, sempre acompanhando as notícias de cinema, entretenimento e acompanhando a vida de Will Smith. Quem sabe daqui a algum tempo a gente não vai fazer um cineboteco sobre um novo filme, sobre uma continuação do Will, né? Pra quem gosta, é só aguardar que em breve vai ter aí a continuação tanto de Bright pela Netflix e de Esquadrão Suicida, né? Com o Will estrelando esses filmes, nós esperamos.
E vamos torcer também para que a nossa série Um Maluco no Pedaço volte, né?
Claro. O Will completa 50 anos na semana que vem. Nós deixamos aqui o nosso muitas felicidades, parabéns para esse grande ator e que a carreira dele continue aí nos enchendo de inspiração e de motivos para falar sobre ele. Quero agradecer às meninas que estiveram aqui com a gente, nossas repórteres queridas. Ana Luísa, obrigada pela sua participação.
Obrigada.
Obrigada, Andréia.
Obrigada, Tarciana. E para quem quiser, veja lá a Procura da Felicidade, tem em vários locais, tá aí a dica, tem a série O Maluco no Pedaço.
Netflix,
procurem,
hein, gente, Netflix.
Vamos ver, vamos apreciar esse grande ícone. Tem também o Esquadrão Suicida, que acabou de sair do cinema, o Golpe Duplo, vários filmes dele, vejam, prestigiem esse cara que tem tanto a contribuir. Agora eu vou passar para nossa amiga Tarciana, que vai encerrar aqui.
Então, se você assistir algum desses filmes depois de ter ouvido o nosso Cine Boteco, manda pra gente seu comentário, fala pra gente pelas redes sociais o que você achou desses filmes, o que você achou da nossa conversa aqui. Se você tiver dicas de outros temas pra gente abordar, fala com a gente também. Se você quiser participar do Cine Boteco, as nossas portas estão abertas. É só você bater aqui no Laboratório de Rádio, na CPM, no campus da ECO, FRJ, Rio de Janeiro, pra você que tá ouvindo a gente, sei lá de onde, talvez de Marte. Fica com a gente sempre, acompanha a gente nas redes sociais. E para terminar, a gente vai ouvir mais um trechinho da canção tema de Um Maluco no Pedaço, né, gente? Que é uma música muito boa pra gente ouvir aí nessa quinta-feira um pouco nublada na cidade do Rio de Janeiro. A gente fica por aqui no Cine Boteco de hoje, nos acompanhe sempre, até! Life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. In West Philadelphia, born and raised, on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cooling, all shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, you're moving with your auntie and uncle in Bel Air. I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, I might as well kick it. First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel-Air living like? This might be alright. I whistled for a cab, and when it came near, the license plate said fresh and it had dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, nah, forget it. Yo, home's the Bel-Air.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.
Audioativo, sua rádio, seu portal.